Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Hoje, 25 de agosto de 2019. Mais um programa do SINFEMP, né, o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e Região. Inicialmente, o nosso bom dia a todos os servidores e servidoras das cidades de Malta, Condado, Vista Serrana, São José dos Pinhares, São Mamé, Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó, Tenório. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras dos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia a todos os companheiros e companheiras dos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia também a todos os servidores e servidoras do município de Patos. Esta semana demos continuidade ao calendário de reuniões de assembleias nos municípios da nossa base territorial. Estamos até agora cumprindo rigorosamente o calendário deliberado na reunião ampliada da nossa entidade sindical, com a diretoria, com o conselho fiscal, com os delegados sindicais e também os conselheiros representantes de cada município. Iniciamos no dia 19 de agosto a reunião, que foi realizada às 16 horas no município de Vista Serrana, na escola estadual, onde justamente foi discutido e encaminhado a demanda dos servidores municipais num tocante ao que foi descontado indevidamente no dia da nossa greve nacional, no dia 14 de junho, onde o gestor municipal colocou falta e descontou o salário, e o SINFEMP, né, vai realmente entrar com ação na justiça contra a Prefeitura de Vista Serrana, para que realmente seja justificada a falta e, ao mesmo tempo, seja efetuado o valor, devolvido o valor que foi descontado indevidamente dos servidores e servidoras. É uma greve nacional, inclusive nós comunicamos um mês antes à Prefeitura Municipal, né? Mas infelizmente o gestor não levou em consideração e aí a gente vai ter que acionar a justiça. Além disso, existe também diferença de jornada de trabalho dos servidores municipais em Vista Serrana. Uns trabalham horário corrido, outros trabalham os dois turnos. E, além disso, o prefeito se nega a implantar a insalubridade, né, de diversas categorias, de diversos servidores, apesar de ter sido feito o laudo pelo engenheiro do trabalho, cada servidor desse ter entregue o requerimento solicitando, mas o atual gestor continua de forma a não atender, né, as demandas dos servidores encaminhadas por nossa entidade sindical. Por isso que foram impetradas ações na justiça, mandados de injunção, para determinar que não apenas o prefeito de Vista Serrana, mas também outros cumpram o que determina a lei. Então nós queremos aqui parabenizar todos os companheiros e companheiras do município de Vista Serrana que puderam comparecer. A reunião foi realizada às 16 horas. Mais uma vez, a prefeitura não libera os servidores para a reunião, né, por pura perseguição política, mas nós já assistimos, presenciamos essa situação anterior em Vista Serrana e o resultado realmente eleitoral foi outro, né, porque quando o prefeito começa a perseguir servidor público, como é o caso de Vista Serrana, futuramente ele terá uma resposta dos próprios servidores e inclusive da população. Então a gente quer aqui parabenizar todos os companheiros que foram à nossa reunião, a nossa assessoria jurídica esteve lá, a nossa presidente, né, Carminha Soares, para encaminhar essa demanda dos servidores. À noite, né, foi realizada a reunião no município de Malta, precisamente na escola estadual. Também uma reunião importante, onde foram feitas os repasses das informações aí, né, das ações que tramitam na justiça. Em Malta, a gente tem também uma situação de não implantação da insalubridade dos servidores, né? O prefeito continua se negando a implantar insalubridade, inclusive dos garis, dos demais servidores, no caso auxiliar de serviço, de merendeiras. O salário, na verdade, é pago até dia 23, 24, 25, 26, mas nesse aspecto aí, a gestão está realmente prejudicando, né, os servidores e servidoras, no tocante à não implantação da insalubridade. Além disso, os servidores que ganham acima do salário mínimo estão com salários congelados, como também não existe o Estatuto do Servidor Público do município de Malta. Ele se baseia no Estatuto do Servidor Estadual. E, levando, como não tem o Estatuto do Servidor Público, né, também não tem um plano de carreira e salário dos servidores da saúde. Então, essas são as principais demandas, né, dos servidores do município de Malta, onde a gestão insiste em não implantar insalubridade, em não construir o plano de carreira e salário da saúde, em não construir e discutir, encaminhar o Estatuto do Servidor Público. Inclusive, nós já reunimos, já entregamos a proposta, foi constituída comissão, mas, infelizmente, a gestão empurra com a barriga e não tem realmente dado uma resposta concreta a essa demanda dos servidores e servidoras municipais do município de Malta. Também é uma reunião importante, né? Parabenizar todos os companheiros e companheiras que participaram. Já no dia 20 de agosto foi realizada a reunião no município de Areia de Baraúnas, precisamente às 17 horas na sede do SINFEMP. Areia de Baraúnas, muitos servidores estão recebendo os precatórios, né, que nós ganhamos na justiça. Muitos companheiros já receberam, outros estão prestes a receber, porque foi feito os acordos, né, no Tribunal de Justiça, e todos os meses é feito o pagamento, né, de determinados servidores, né, dependendo dos valores. Não foi acordo da Prefeitura, né, em pagar os precatórios, foi praticamente, foi obrigado, né, a deixar determinado valor para esse pagamento. E aí os companheiros estão recebendo esses valores dos precatórios. Muitos já receberam, outros estão aí prestes a receber. E a gente realmente repassou essa informação dessas ações. Em Areia de Baraúna, é um descaso geral da gestão municipal para com os servidores. Eles não aumentam salário dos servidores que ganham acima do mínimo. Eles ignoram os direitos dos servidores no tocante à insalubridade, à periculosidade, à adicional noturno, desrespeitam completamente. Eles são conscientes do que estão fazendo, inclusive as ações tramitam na justiça, e aí ele realmente diz o seguinte: eu não vou implantar, entro na justiça, porque ele já sabe que a justiça é muito lenta, né? Especialmente quando se trata de ações para a defesa dos trabalhadores. Então, realmente, existe essa lentidão, e além disso, o poder público, né, enquanto a gente tem um prazo de 8 dias, o poder público tem um prazo de 60. Mas, por exemplo, se um oficial de justiça notifica a prefeitura, e se ele não incluir logo essa notificação no processo, se passar, por exemplo, 20 dias, de 60, no caso, já vai para 80. E por aí vai. Então, realmente, há essa morosidade, né, da justiça no tocante a essas ações, né, contra prefeituras. E a gente vem sofrendo com isso há muito tempo. Então, em Areia de Baraúnas, a prefeita, né, que a gente não encontra nem sequer para uma audiência na prefeitura, é muito difícil, né, a gente conseguir falar com ela. Até o momento não conseguimos. Já vai terminar o mandato praticamente, tem um ano e pouco, e a gente não consegue conversar com ela, porque a gente sabe também quem está por trás, né, dessa gestão, né, dessa gestão. Então, não atende, não implanta insalubridade, não tem condições de trabalho, não tem equipamento de proteção individual. Então, esse descaso generalizado no município de Areia de Baraúnas, né? Então, a reunião também foi importante, né, porque a gente fez a avaliação de tudo isso e deu as informações dos processos que estão tramitando na justiça. A reunião de Cacima de Areia também foi uma reunião importante, né, que foi discutido a implantação da insalubridade das auxiliares de serviço e merendeiras A prefeitura era para implantar 10% no mês de junho, 10% em julho, não fez isso. Quando fez no mês de julho, implantou apenas 10%, né? E nós esperamos que agora, nesse salário do mês de agosto, a prefeitura implanta os outros 10% e inclusive a diferença dos 10% do mês de junho e do mês de julho, certo? É, caso ela não faça isso, nós vamos reunir com as companheiras e os companheiros e vamos, na verdade, entrar com ação de cobrança na justiça do retroativo, né? E que eles implantem, na verdade, os 20% da insalubridade, né? Que corresponde aí a R$199,60. Então, essa reunião em Cacimba de Areia, nós discutimos essa questão da insalubridade e também as ações que tramitam na justiça. Alguns companheiros já receberam os seus precatórios, outros estão para receberem, outros a prefeitura não quer realmente atender, né, e recorreu da sentença. Então nós estamos realmente nessa situação lá em Cacimba de Areia, ou seja, tem ações saindo na justiça, tem outras que estão prestes a serem julgadas, né, e vai favorecer diretamente, né, os servidores e servidoras. Então a reunião, na verdade, foi também muito boa. E a gente aguarda que agora, nesse mês de agosto, a prefeitura implante a insalubridade das auxiliares de serviço e merendeiras, né? Então, se não implantar, nós já vamos reunir para encaminhar imediatamente, né, essa demanda das auxiliares de serviço e merendeiras. No dia 22, na quinta-feira, nós realizamos uma Assembleia Geral no município de São José do Sabugi. Lá em São José do Sabugi, o prefeito persegue muito, né, os servidores, inclusive o próprio 13º salário, ele pagou em cima apenas do salário base, e isso se viu de várias ações do sindicato, né, contra a gestão. Estamos ganhando todas. Ele realmente não está gostando muito da situação, e a questão central foi justamente pegar aquele pretexto da medida provisória 873, e deixar de fazer o desconto da mensalidade sindical. Mas nós entramos com uma ação aqui na Vara do Trabalho, fomos vitoriosos, ele insiste em não fazer o desconto, e aí, na verdade, vai cair nas multas, né, que já foram determinadas pela Justiça do Trabalho. Então, nós discutimos isso, discutimos também a questão do adicional noturno, da implantação da insalubridade, que ele se nega a implantar a insalubridade, né, dos servidores e servidoras. E também foi impetrado o mandado de injunção para que ele mande esse projeto, né, para a Câmara Municipal. O interessante é que o prefeito já foi vereador, certo? E é de um grupo político que, na verdade, a gente sempre teve muitos problemas lá em São José do Sabugi. De atraso de salário, na época do tio, certo? E de perseguições políticas. Por parte da gestão anterior, né, e ele realmente continua essa mesma linha lá no município de São José do Sabugi, né? Perseguição ao servidor, não paga insalubridade, o 13º paga em cima do salário básico, que é para ser pago em cima de toda a remuneração. Nós entramos com as ações, né? A questão também do equipamento e proteção individual, que não é fornecido, e a gente realmente tem acompanhado isso, né, diariamente, para dar uma resposta concreta a todos os companheiros e companheiras. No dia 22, à noite, né, foi realizada uma Assembleia do Sinfemp no município de São Mamede. Município de São Mamede também, que o prefeito não implanta a insalubridade dos servidores, né? Servidor da saúde não recebe insalubridade. Os garis que recebem insalubridade em São Mamede é justamente através de uma ação na justiça que o sindicato entrou. Somente os que ganharam estão recebendo, outros não recebem. Auxiliar de serviço não recebe insalubridade. Para você ter uma ideia, se os garis não recebem, imagina, inclusive é 10%, né, que ele paga alguns lá. Auxiliar de serviço, se os servidores da saúde não recebem, imagina os demais. Então, realmente, é um descaso total da gestão para com o servidor público municipal. É o mínimo do mínimo. Ou seja, não entrega o equipamento de proteção individual, não paga a insalubridade. Tem essa luta do rateio do Fundef, né, que a prefeitura, inclusive, tem uma lei municipal e ele não faz o rateio desse Fundef com os professores, como foi feito em Patos. Então, uma série de dificuldades. Agora, o que eu acho mais interessante no tocante a São Mamede é que as entrevistas que são concedidas pelo prefeito aqui em Patos, parece que São Mamede está mil maravilhas. Mas, na verdade, para o servidor não está nada bom. Nada, porque não recebe insalubridade, não tem o equipamento de proteção individual, certo? Tem os salários congelados, não tem plano de carreira de salário, não faz o rateio do Fundef. Então, toda essa dificuldade é para os servidores e servidoras no município de São Mamede, né? Aí ele fica se apegando apenas à questão. Afinal, todos esses prefeitos aqui, Vista Serrana, Malta, Areia de Baraúnas, Cacima de Areia, São José de Sabugi, São Mamede, é o pagamento do salário em dia, como se fosse a grande coisa, né, a grande decisão desses gestores. Ora, salário em dia é uma obrigação. O dinheiro vem do FPM, do Fundeb, nos dias 10, 20 e 30 de cada mês. Então, isso aí, salário em dia é uma obrigação. Agora, os outros direitos que estão sendo negados, inclusive com direitos garantidos no Estatuto do Servidor Público, no plano de carreira e salário dos professores, certo? Na lei orgânica do município, e simplesmente eles negam esses direitos aos servidores e servidoras. Então, São Mamede vive essa situação. No dia 23, nós realizamos uma assembleia no município de Salgadinho, às 3 horas da tarde, né, na última sexta-feira. A assembleia aconteceu na Câmara Municipal, inclusive com a presença, né, de 3 vereadores, né, o Altemar, que é presidente da Câmara, né, o Zezinho, mais 2 vereadores, né, que estavam lá presentes, 3 vereadores do município de Salgadinho. E uma reunião foi muito importante, né, até porque o prefeito de Salgadinho é professor e simplesmente ele está negando também o direito dos servidores. Ele paga em dia o salário, mas aí ele se nega a implantar a insalubridade dos servidores municipais. Se nega a implantar insalubridade de auxiliar de serviço, de merendeiro, né, de outros companheiros, né, tem até o coveiro lá que não recebe, né. Então, realmente, é uma situação extremamente difícil em Salgadinho. E é estranho isso, né, porque ele justamente foi eleito fazendo essas críticas, né, que os servidores tinham esses prejuízos e, no entanto, está repetindo a dose piorada dos gestores anteriores. Então, lá em Salgadinho também, nós repassamos as informações sobre as ações que tramitam na Justiça. Voltando aqui à questão também de São Mamede, está, né, saindo dinheiro dos precatórios lá de São Mamede. Tem servidor lá que tem direito a 20 mil, 25 mil, mas aí estão fazendo acordo para requisição de pequeno valor, o RPV, recebendo só 5.800. É lamentável, mas o dinheiro pertence a eles, não pertence à nossa entidade sindical. Mas Salgadinho também tem as ações que tramitam na Justiça. E nós fizemos um encaminhamento, né, lá em Salgadinho, né? Tiramos uma comissão para ter uma audiência com o prefeito e no dia 5 de setembro estaremos participando, inclusive, de uma audiência na Câmara Municipal, onde os vereadores vão realmente fazer essa luta, né, com o Sinfemp, com os servidores, pela implantação imediata da insalubridade. E para se ter uma ideia, lá em Salgadinho, lá tem o estatuto que assegura a insalubridade, e no estatuto diz o seguinte, que ele pode regulamentar através de um decreto, não precisa nem mandar projeto para a Câmara, e simplesmente ele não faz isso. Então nós vamos fazer essa articulação, essa mobilização, no dia 5 de setembro, mobilizar os servidores municipais, certo? Tentar essa audiência antes com ele para discutir essa questão. Uma outra coisa grave em Salgadinho é que ele está pagando o adicional noturno, que é de 25%, é proporcional a horas trabalhadas, não pode. Tem que pagar os 25% em cima do salário base, né, do servidor. E simplesmente você tem um direito de R$249,50, está recebendo R$70, R$80. Isso não tem lógica. Você tem que pagar realmente o adicional noturno em cima do salário base, né, desses companheiros e companheiras. Então a reunião em Salgadinho também foi muito boa, certo? E nós vamos realmente fazer essa mobilização no dia 5, né, e inclusive mandar o ofício lá solicitando essa audiência com o prefeito para que a gente sente e discuta essa questão. À noite da sexta-feira, às 7 da noite, nós realizamos a reunião em Assunção. Foi na Câmara Municipal também, lá em Assunção, com a presença dos servidores e servidoras filiados e filiadas à nossa entidade sindical. A gente discutiu a questão do quinquênio, discutimos a questão da insalubridade para auxiliar de serviço e merendeira, que o prefeito também não quer implantar, de outras categorias recebe, mas nesse caso ele resiste em não implantar. de perseguição aos servidores municipais, né? Inclusive agora colocaram lá um fardamento. Um fardamento é tão fino, né, que o tecido, né, que fica mostrando, se você tiver com outra roupa, né, as roupas íntimas ficam até aparecendo, né, de tão fino é esse tecido. Então, a questão dos calçados também, que não foram adequados, e nós estamos encaminhando o ofício ao prefeito, solicitando audiência para discutir essa questão, a implantação das salubridades das auxiliares de serviço, de merendeiras, a questão desse fardamento, a questão do EPI, né, e outras demandas, né, dos servidores e servidoras no município de Assunção. No sábado, ontem, né, pela manhã, nós realizamos uma Assembleia Geral no município de Emas, né? E foi também uma reunião importante, né? Inclusive, essas reuniões estão participando os advogados do sindicato, está indo o doutor Damião Guimarães, né? Está indo o doutor Dijair, doutor Alexandre, né, que é o mesmo escritório, está acompanhando essas reuniões nossas. E lá em Emas foi muito importante, nós tivemos lá uma discussão sobre a reforma da Previdência, né, os prejuízos que serão causados aí à classe trabalhadora, aos servidores públicos. Tem inclusive as informações que, até que enfim, aquelas garis, né, que foram demitidas. É interessante que lá em Emas foram demitidas 5 garis, porque elas não aceitaram o prefeito lá na época, era o Madruga, né, pai do afastado, e na verdade ele trouxe um documento, né, para os servidores assinarem reduzindo salário. Agora era redução, inclusive, de salário mínimo. E aí ninguém, né, esses companheiros que não concordaram, outros assinaram, e a gente foi para cima, depois ele desistiu. Mas teve alguns que não assinaram, que simplesmente foram demitidos, né? São as companheiras que foram demitidas injustamente, as garis, que passaram todo esse período, né, fora do serviço, enfrentando grandes dificuldades, e somente foram readmitidas, né, através da decisão da justiça, já no mandato em seguida de doutora Fernanda. Essas garis, né, durante todo esse período, né, o sindicato acompanhou, deu total apoio, entrou com essas ações na justiça, e agora os valores dos precatórios, né, já foram, inclusive, não tem mais para onde recorrer, vão ter que receber, né, agora esses precatórios, e valores altos, né, porque valores, inclusive, tem precatório aí que ultrapassa 60 mil, então e para cada companheira dessa, então realmente é uma grande vitória, né, porque muitos prefeitos, eles imaginam que os servidores, né, não serve para nada, né, massa de manobra, faz o que quer, não é assim. Esses servidores têm um sindicato ativo, atuante, especialmente as categorias, né, de servidores que são assim mais discriminadas, né, um grande preconceito, como é auxiliar de serviço, é merendeira, os garis, né, os vigias, essas categorias são muito discriminadas em diversos municípios, e são justamente elas que a gente tem uma atenção especial, certo? Então foi uma grande vitória, né, do Sinfemp, né, dessas companheiras que foram demitidas injustamente, a gente conseguiu reverter na justiça, e agora brevemente estamos aí aguardando que ela receba esses precatórios, né, lá no município de Emas. E também tem as ações de um terço de férias, certo? Tem a questão da insalubridade, né, que a gente não foi implantado das auxiliares de serviço, tem merendeiras lá no município de Emas, e agora a Anete, né, assumiu a prefeitura, né, tá, a prefeita interina, e ela tem um perfil diferente, inclusive, dos outros, e nós vamos, inclusive, solicitar essa audiência, né, com a participação das merendeiras auxiliares de serviço, para discutir essa questão da implantação da insalubridade. E agora, nós só vamos defender a implantação da insalubridade de auxiliares de serviço e merendeiras que estiverem no exercício da função. Quem está em desvio de função, nós não vamos fazer a defesa, não. Até porque até dificulta, né? Porque se você está limpando banheiro, tem contato com fezes, com urina, com sangue, certo? Você tem direito à insalubridade. Mas se você está na porta da escola lá, tá certo? Sem fazer, muitas vezes sano, né? Não tem nenhum problema de saúde, porque tem a questão dos readaptados, que é outra história, né? Readaptados é outra história. Agora, se você sempre teve desvio de função, nunca exerceu sua função de origem, como aqui em Paz, por exemplo, que a gente tem um coveiro que nunca pegou na alça do caixão, certo? e quer os mesmos direitos que os outros, inclusive é o que o secretário escolhe para fazer foto entregando o EPI para ele. Quer dizer, isso não tem lógica, então a gente vai defender quem estiver no exercício da função, quem estiver trabalhando. Então, é justamente essa audiência que a gente vai solicitar, né? Amanhã estaremos entregando o documento para discutir com o ANETE essa implantação da insalubridade dos auxiliares de serviço e merendeiras, né, do município de Emas, né? Inclusive, eu coloco essa questão aqui, mas nós tivemos avanços também, temos problemas, mas nós tivemos avanços também até com o prefeito que está afastado, o Madruga, porque ele implantou a insalubridade dos garis, ele implantou a insalubridade da saúde, certo? E de outras categorias. Então, nós queremos agora completar essa insalubridade aí das auxiliares de serviço e merendeiras no município de Emas, né? A mesma coisa no município de Cacimba de Areia. Nós temos graves problemas no município de Cacimba de Areia, mas nós avançamos também lá na implantação da insalubridade do pessoal da saúde, que os garis, que era 20, passou para 40 depois do nosso laudo, e agora nós queremos concluir esse mês, né, com essa resposta da prefeitura no tocante a implantar a insalubridade das auxiliares de serviço e merendeiras. De toda maneira, esse mês de julho elas já receberam R$100, nós esperamos agora que nesse mês de agosto venha completo. Então nós tivemos avanço em alguns desses municípios, né? E ontem à tarde, né, no sábado, nós realizamos uma assembleia também no município de Passagem, né? E Passagem está saindo dinheiro de precatório, muitos já receberam, outros estão para receber, outros estão para fazer alguns esclarecimentos, né? Porque é muita dificuldade nesses municípios, porque a gente entra com ação e, infelizmente, o pessoal não traz a documentação todos ao mesmo tempo. Aí você entra com ação aqui e contempla 200 servidores. Aí, com 30 dias, tem que entrar com outra, né? Porque aquelas pessoas não vieram realmente na data que a gente solicitou a documentação. Então, a maioria desses municípios tem duas ações aí de precatórios, né? Para esse pessoal receber, reclamando a mesma coisa. Algumas outras são diferentes, mas, acima de tudo, nós estamos realmente acompanhando isso aí, né? Em Passagem, muita gente já recebeu esses precatórios. Existe a questão da insalubridade, que o prefeito também insiste em não implantar, né? É de brincadeira, né? Uma situação dessa, inclusive fazia grandes críticas anteriores, mas está aí agora, mas não implanta a insalubridade das auxiliares de serviço, do pessoal da saúde, das merendeiras. Então, toda essa dificuldade também no município de Passagem, né? De Passagem, que tem trazido prejuízos aos servidores e servidores municipais. Mas nós vamos agora para o primeiro intervalo musical com Escadaria do Dominguinhos, né? E em seguida a gente volta aqui com o programa Sinfemp para Todos, na apresentação de Zé Gonçalves.
Você está ouvindo o programa Sem Fente para Todos.
Pois é, aí é música que presta, né? Diferentemente de muitas que são tocadas hoje, que não diz nada com nada, né? Essa daí é um histórico, né? A escadaria. Mas, companheiros, nós concluímos esse calendário de reuniões, né? Até ontem, no município de Passagem. E amanhã iremos dar essa continuidade, né? 16h, a nossa Assembleia Geral no município de São José de Espinharas. Será na Câmara Municipal. A nossa Assembleia de amanhã, todos os companheiros e companheiras convidados e convidadas, tem insalubridade para ser implantada, tem rateio do Fundef para ser feito, certo? Tem plano de carreira e salário para ser atualizado. Então, uma série de demandas, né, dos servidores e servidoras do município de São José de Espinharas. Amanhã, às 16h, no auditório da Câmara Municipal. Agradecer aqui ao presidente da Câmara por ter cedido o espaço, né, e também ao presidente da Câmara de Salgadinho, né, de Assunção, por ter nos cedido lá o espaço. À noite estaremos realizando a Assembleia Geral no município de Condado, né? Em Condado a coisa está feia. Também problemas com insalubridade, né? Problemas com concurso que foi realizado ainda em 2008, né? Que estão realmente buscando informações, né? E nós vamos aprofundar essa discussão lá. Não sei se ainda estão tentando anular esse concurso lá em Condado em 2008. Então nós vamos realmente fazer essa nossa assembleia amanhã às 19h no município de Condado, na sede do Sinfemp. Já na terça-feira, às 17h, estaremos realizando uma assembleia geral no município de Santa Luzia. Vai ser lá na sede do Sinfemp, fica no centro, vizinho ao Mercado Central, né? Então, Santa Luzia na terça-feira, né? Amanhã à tarde com São José de Espinharas. À noite, Condado. Aí, na terça-feira, 17h, Santa Luzia. Então, a gente fecha com isso as reuniões referentes ao mês de agosto. E aí vem o mês de setembro. Mês de setembro, na segunda-feira, né? Segunda-feira, dia 2 de setembro, estaremos realizando uma Assembleia Geral do município de Olho d'Água. Né? Inclusive, eu soube, né, que a Câmara Municipal aprovou, né, o Estatuto do Servidor Público de Santa Luzia. Inclusive, eu olhei rapidamente uma cópia, né, que foi enviada, e vários prejuízos, né, para os servidores do município de Olho d'Água. Mas nós vamos, inclusive, fazer essa exposição na nossa Assembleia no dia 2, 17h, 2 de setembro, na segunda-feira, né, será de amanhã a 8 dias, 17h, a nossa Assembleia no município de Olho d'Água, na sede do Sinfemp. Na terça-feira, dia 3 de setembro, às 16h, estaremos realizando a nossa reunião no município de Catingueira. Será na Escola Municipal. Em Catingueira, praticamente 99,9% foi resolvido a insalubridade dos servidores, né? O prefeito Odir tem, na verdade, atendido, né, essa demanda dos servidores. Precisa encaminhar o projeto de lei para a Câmara no tocante ao plano de carreira e salário dos profissionais do magistério, certo? E também vamos repassar lá as informações das ações que tramitam na Justiça. Afinal, São José dos Pinharas tem precatório, Condado tem precatório, Santa Luzia tem precatório, Olho d'Água tem precatório, Catingueira também tem precatório, inclusive muitos servidores já recebendo. Eu, no caso de Condado, no caso de Santa Luzia, muita gente já recebeu, Olho d'Água continua recebendo, Catingueira ainda não, né? Vamos discutir essa questão lá na nossa Assembleia do dia 3 de setembro, né? Às 16h na Escola Municipal. Na terça-feira, à noite, estaremos realizando a nossa reunião com os servidores de Santa Terezinha. Será na Escola Santa Terezinha, às 19h. Na quarta-feira, dia 4, às 17h, estaremos realizando a nossa reunião no município de Tenório. que é ali depois da Serra de Santa Luzia, né, à esquerda, Tenório. A nossa reunião será na sede do Sinfemp em Tenório. Na quarta-feira, também no dia 4, às 7 da noite, será a vez de Junco do Seridó. A reunião será na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, lá de Junco do Seridó. Santa Terezinha tem ações, Tenório tem ações, Junco do Seridó também tem ações. Na quinta-feira, dia 5 de setembro, né, nós marcamos aqui a reunião de Quixaba. É, colocamos aqui 10 horas da manhã o local a confirmar, porque em Quixaba existe uma grande perseguição ao nosso sindicato, aos servidores, que a prefeita, juntamente com a secretária de Educação, tem dificultado a ação do sindicato. E nós já formulamos a denúncia no Ministério Público Federal do Trabalho, justamente por essa prática antissindical do município de Quixaba. Quixaba, prática antissindical. O que a secretária faz com a prefeita? A gente solicita que os professores e servidores sejam liberados às 10 horas para a reunião. Simplesmente, eles não liberam. Eles mandam um ofício de volta dizendo que estão liberados às 11h30 da manhã. Ou seja, quando termina o expediente. É como afirmara, né, o ex-governador Hernando Sátiro, né? Ande na linha, conta comigo. Então, quem anda na linha não precisa contar com ninguém, não. Então, de 11h30 não precisa estar pedindo autorização à secretária nem à prefeita para fazer reunião, até porque os servidores já estão liberados. Ocorre que a maioria dos servidores ou moram na zona rural ou em Patos e dependem do transporte. Então, é justamente a gestão usando de má fé com o sindicato, com os servidores, né, para dificultar a nossa reunião. E aí nós já formulamos a denúncia no Ministério Público Federal do Trabalho a semana passada e esperamos realmente que seja marcada essa audiência para a gente se encontrar lá no tribunal e ver o que pode ser encaminhado. Fizemos também a denúncia no Ministério Público Federal do Trabalho contra a Prefeitura de Olho d'Água, que impediu que o engenheiro do trabalho fizesse o laudo de insalubridade dos servidores e servidoras. Veja bem a ousadia desses prefeitos, né? Eles têm um município como propriedade privada, como a sua casa, que entra quem você quiser, certo? Então eles têm esses entendimentos, né? Quer dizer, a prefeitura aqui, esse município aqui é meu, eu faço o que eu quero. Então é o entendimento dessa turma aí, muita gente que está no poder, que manda e desmanda, né? E eles não gostam de servidor efetivo, é do município, não tenha dúvida. Nenhum prefeito gosta, de nenhum partido. Certo? Eles gostam do contratado, do comissionado, porque se não cumprir o que eles determinam, eles botam para fora. E no nosso caso, eles não podem botar para fora, aí eles começam a perseguir. Eles perseguem o sindicato, eles perseguem os dirigentes sindicais, né? E por aí vai, né? Então, essas denúncias no Ministério Público Federal do Trabalho que nós fizemos contra a Prefeitura de Quixaba por prática antissindical e também em Olho d'Água por prática antissindical. E, com certeza, a criatura de Quixaba, a prefeita, será convocada e também o criatura lá de Olho d'Água será convocado para essa audiência, né? Vamos nos encontrar lá para ver o que pode ser encaminhado. Então, Quixaba está vivendo essa situação de perseguição à nossa entidade sindical, aos servidores. À tarde estaremos realizando uma Assembleia Geral no município de Várzea. Às 5 horas da tarde, a Assembleia será na Câmara Municipal de Várzea. Também tem a questão da insalubridade que não implanta. Foi retirada, né? Inclusive não mandaram projeto de lei para a Câmara garantindo. No caso de Santa Terezinha, né, não tem insalubridade para os servidores da saúde, né? Não tem para merendeira nem auxiliar de serviço. A prefeita Terezinha não implanta. Em Tenório, os servidores garis recebem, outros servidores, mas aí as auxiliares e merendeiras também não recebem. Junto do Seridó, a saúde toda recebe, os garis recebem, foi que avançou mais. Quixaba também, alguns servidores aí da saúde recebem, mas não tocando as auxiliares de serviço merendeira, não foi implantado. Em Várzea, o que tinha o prefeito tirou de insalubridade. Mãe d'Água, será feita a assembleia na sexta-feira, dia 6 de setembro, às 11 horas da manhã, num salão paroquial. Mãe d'água também é outro descaso dessa gestão, e não respeita o direito dos servidores municipais, e não implanta a insalubridade dos servidores da saúde, das auxiliares de serviço, de merendeiras. Então, se nega a implantar esse direito, né, dos companheiros e companheiras. E olha que esse prefeito passou o tempo todo na oposição criticando os anteriores. Aí depois se juntou, né, tá fazendo pior do que os anteriores. Não é, sequer recebe a nossa entidade sindical, né? Então é uma situação também muito difícil do município de Mãe d'Água. E na sexta-feira, de 4 horas da tarde, estaremos realizando a nossa assembleia no município de São José do Bonfim, na escola Humberto Lucena. Inclusive, saiu parecer agora, né? Julgado o nosso processo contra a Prefeitura Municipal de São José do Bonfim, na época que não se pagava salário mínimo, não se pagava 13º, PIS/PASEP, então foi julgado, né? Depois aí de uns 20 anos que a gente entrou com a ação, quase 20 anos, aí foi julgado, né? São José do Bonfim, a gente inclusive vai passar essas informações para os servidores. Eu sei que muitos já morreram, né? Mas os herdeiros recebem. Então é esse calendário aqui, companheiros, que a gente definiu na reunião ampliada da direção do sindicato. Vocês observam aqui que é um calendário intenso e extenso, né? Eu estou aqui hoje, né? Não estou doente, mas eu estou cansado, né? Porque a gente está chegando em casa de 10 da noite, né? Você já pensou fazer uma reunião à tarde em Salgadinho e em seguida subir a serra, fazer outra lá em Assunção, né? Fazer uma reunião de manhã em pleno sábado em Emas, à tarde fazer em Passagem, fazer reunião, por exemplo, como a gente vai fazer no dia 5 de manhã em Quixaba, à tarde em Vazia, e Vazia à noite tem que estar lá em Salgadinho. Então realmente é um trabalho cansativo, né? Mas a gente está fazendo isso por ter compromisso, né, com os associados e associadas à nossa entidade sindical, certo? Então vamos cumprir rigorosamente esse calendário, fazer um apelo para que todos os companheiros e companheiras participem, certo? Porque não vai ter mais, pelo que eu estou vendo aqui, né, condições de a gente fazer reuniões este ano nesses municípios, viu? Então é importante que todos os companheiros e companheiras participem, porque a gente está fazendo um calendário de reuniões por semestre, né? Então no mínimo cada município terá 2 reuniões do sindicato por ano, mas tem as reuniões, as visitas, né, específicas, né? Quando surge um problema a gente vai lá, faz reunião com a categoria, né? Então nós vamos trabalhar em cima desse calendário aqui, mas concluindo esse calendário nós vamos em seguida fazer reuniões onde for realmente necessário, tiver com maiores dificuldades, né? Então por isso que a gente faz um apelo aqui para que todos os companheiros e companheiras participem dessas reuniões que nós estamos realizando. Vamos agora para o segundo intervalo musical, agora com o Brasileirinho e mais uma vez com o Dominguinhos, né? Daqui a pouco a gente volta com o Zé Gonçalves com o programa Sinfemp para Todos.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é isso, o brasileirinho aí, né? Outra linda música, né, para os ouvintes do nosso programa. As companheiras, nós do movimento sindical estamos também assim preocupados, né, com essa reforma trabalhista que aconteceu. Em seguida vem outra mini reforma trabalhista, né? Então nós lutamos especialmente no Senado e barramos pelo menos o trabalho aos sábados e domingos, né, sem o pagamento, né, de 100%, né, como acontecia antes. Eles na verdade queriam que a gente trabalhasse o sábado, domingo, feriados, e eles mesmos, os patrões, definiam um dia que iria dar folga. Então você poderia trocar o domingo, né, trabalhar o domingo e folgar na segunda, folgar na terça, na quarta, né, pelo menos a gente conseguiu derrotar isso aí. Mas não para por aí, né, porque o governo insiste em desmantelar o movimento sindical, em retirar o direito que foi assegurado na CLT, na Constituição Federal e outras leis que beneficiam a classe trabalhadora historicamente. Então a ofensiva realmente é tremenda, né, contra o movimento sindical. Vem essa reforma aí da Previdência, que também é outra dificuldade, né, que nós trabalhadores e trabalhadoras iremos enfrentar para nos aposentarmos. Na verdade, pouca gente, né, vai conseguir se aposentar, porque hoje, para você ter uma ideia, no tocante ao PIS-PASEP, eu acho que foi o mau golpe, justamente sobre esse PIS-PASEP, esse valor que atualmente foi aprovado de R$ 1.364,43, só vai receber o PASEP quem, na verdade, ganhar até esse valor de R$ 1.364,43 bruto. Com isso, todos os servidores de Patos, que eu acho que em torno de 1.500 servidores recebiam PASEP anualmente, né, irão deixar de receber. Nenhum servidor de Patos irá mais receber o PASEP. Vai receber esse ano, que é referente ao ano anterior, mas no próximo ano realmente vai ser essa situação que vai acontecer. E aí eu fico aqui indagando, já pensou o valor que vai deixar de circular de dinheiro no município e nesses municípios? Então com isso é o quê? Você não vai poder comprar? Se você não compra, o estoque fica lá parado, as fábricas não vão produzir, porque não está vendendo, e aí vai ser desemprego, fome, né, miséria para nosso povo. É esse retrato, né, que nós estamos realmente presenciando aqui em nosso país. Então essa questão do PASEP é muito sério, né, para nós servidores públicos, né, um prejuízo tremendo. Aí você vai, por exemplo, da questão do PASEP, hoje de cada 10 trabalhadores que recebem o PASEP, apenas um vai continuar recebendo. Aí você vai para aposentadoria. Hoje, de cada 10 trabalhadores que estão aptos a se aposentar, com essa nova previdência que não tem nada de novo, né, apenas 2 vão conseguir se aposentar. E como é que tem gente que ainda defende a reforma da Previdência? Né? Então, realmente, inclusive tem servidor público que acha, não, acho que tem que acontecer a reforma. Essa reforma que só faz tirar da gente. Aí você olha outro cenário extremamente difícil. É a entrega do nosso país ao capital estrangeiro, as nossas empresas sendo vendidas, como por exemplo Correios. Tu já pensou o que é que vai acontecer com Correios? Por exemplo, o patrão, o cara que comprar o Correio, vai ser na iniciativa privada, ele vai ter interesse em manter o Correios em Quixaba, em São José dos Pinhares, em São José do Bonfim, em Santa Terezinha, em Emas, de maneira nenhuma. Ele vai deixar a agência em Patos, vai deixar outra lá em Itaporanga, vai deixar outra lá em Pombal, certo? Vai deixar outra lá em Souza, outra em Catolé. O que tem de cidades pequenas, vou até que fazer, sabe o quê? Como antes? se deslocar para os grandes centros. Então você vai deixar, primeiro, de fortalecer o seu próprio município. Então é isso que a privatização vai acontecer, né, dessa maneira, né? E aí prejuízo também para os trabalhadores. Os caras vão demitir, vão começar com aquele plano de demissão voluntária, que na verdade é um plano de demissão forçada, certo? Se os caras, os servidores não quiserem, não aceitarem, vão reduzir salário, e por aí vai. Então é retirada de direitos. Então privatizações, aí nós estamos presenciando a questão da Amazônia, que está sendo incendiada pela tropa de choque do Bolsonaro. Os caras lá estão aproveitando esse momento para desmatamento, certo? E queima da floresta justamente para criar os seus rebanhos bovinos, né? Para criar gado. O povo que se dane, a floresta que se dane, a fauna e a flora estão nessa situação. Inclusive eu quero aqui parabenizar a postura do pastor John Felipe Medeglef, que é aqui do Verdes Pastos, né? Que tem uma postura avançada, que tem uma visão ampla, né? Infelizmente ele coloca esses comentários no Facebook, ainda tem gente dizendo que o problema, a queima da Amazônia é de Lula e Dilma. Quer dizer, é muita cara de pau desse povo que defende esse governo que está aí, que até agora não disse para que veio, a não ser para prejudicar os trabalhadores e trabalhadoras, entregar o nosso país e agora tocar fogo no Brasil. E aí ele teve que recuar em virtude dessa ofensiva, inclusive dos países imperialistas, né? Países ricos, que aí a gente também tem que ter um cuidado, né? Porque a Amazônia é o pulmão da humanidade, é o pulmão da humanidade. Né? Aí eles querem também meter as patas na Amazônia. E o Bolsonaro está dando todo espaço para que isso aconteça. Para que isso aconteça. Aí recuou. Aí você vê o governo da Bolívia, está lá o Evo Morales, com os aviões, né, combatendo o incêndio. Até Maduro da Venezuela também se ofereceu, né, para combater esses incêndios lá na floresta amazônica. Então veja bem, esse governo está perdido, certo? Agora, o problema central é que o prejuízo está vindo todo para nós, trabalhadores e trabalhadoras, né? E para o povo brasileiro. Então, realmente, essa grande dificuldade é que está acontecendo aí com a classe trabalhadora, com o nosso país, e a gente tem que se debruçar sobre isso, né? Eu quero aqui também refletir um pouco sobre essa situação dos servidores públicos municipais de Patos. Gente, tivemos aí, em menos de 4 anos, né, 6 prefeitos. Tivemos aí Chicamote 2016, Lenildo 2016, Dinaldinho 2017, 2018 Bonifácio, né, 2019 Sally Júnior e agora 2019 Doutor Ivanes. Né? 6 prefeitos em menos de 4 anos. E vamos ver aí, e nós esperamos, inclusive, que amanhã, que dizem já vem decretos e mais decretos, e é muito bom fazer lei para os outros cumprirem, mas nós esperamos que esses decretos, eles não prejudiquem os servidores do quadro efetivo do município. Certo? Então, na nossa luta tem sido, permanentemente, pelo pagamento do salário em dia de todos os servidores e servidoras dentro do mês trabalhado. Certo? Sempre visando, né, o melhor para o servidor e a servidora. Condições dignas de trabalho, condições dignas de salário, a implantação da insalubridade, tem os músicos que não foi implantado ainda, né, tem outros servidores que entraram agora, as progressões horizontais e verticais. Então a gente tem uma demanda de reivindicações, né, que no próximo programa nós iremos tratar aqui sobre essa questão de Patos, né? Mas nós esperamos que, na verdade, não venha nenhum decreto igual ao que Dinaldinho fez, igual ao que Bonifácio fez, igual ao que Sally Júnior fez. Este Sally Júnior foi o pior, porque mexeu com licença-prêmio, mexeu com férias, mexeu com readaptado, né? Uma série, né, de problemas. Né? E, historicamente, Dinaldinho, Bonifácio e Sally Júnior mantiveram um grande número de contratados e comissionados nessa prefeitura. Aí até colocaram os decretos, né? Exonera todos os contratados e comissionados e depois começa a contratar novamente, né? Através dos acordos políticos. Porque esse povo não tem acordo com o trabalhador, não. É acordo político. essa situação que nós estamos vivendo aqui. Você vai nessa prefeitura, gente, você encontra, num canto tem um filho de vereador, no outro canto tem a mulher do vereador, no outro canto tem um esposo de vereadora, certo? No outro canto tem a namorada do vereador, né? E por aí vai. Será que somente essa família quem tem QI, inteligência? É, mas o QI é quem indica. Então nós esperamos que, na verdade, a coisa se organize em partes, agora sem prejudicar os servidores e servidoras, aposentados, pensionistas e também do quadro efetivo do município. É isso que nós esperamos. Desejamos, inclusive, sucesso, né, nessa gestão que se iniciou na última sexta-feira com o doutor Ivanes, mas nós esperamos, acima de tudo, que seja mantido o diálogo, a construção de um novo rumo para a Patos. E, acima de tudo, esse novo rumo passa pela discussão com os trabalhadores e trabalhadoras aqui do nosso município. Quero aqui também parabenizar a iniciativa da UMAC, a União Municipal das Associações Comunitárias de Patos. A UMAC tem como presidente o companheiro Roberto Lima, né? Agradecer também lá a articulação que foi feita com a Creuza Moraes da Associação da Vila Cavalcante, uma plenária muito importante, plenária popular que foi realizada envolvendo os bairros do Vitória, São Sebastião, Milindras, Placas, Salgadinho, Sete Casas, Vila Nova, Vila Cavalcante. Essa reunião aconteceu lá na Vila Cavalcante, na associação, porque eu acho que o movimento sindical, com o movimento comunitário, ele deu se integrar e nós tivemos essa boa experiência em Pasto na greve dos 50 dias. Nós precisamos ter um apoio, né, desses companheiros e companheiras também para nossas lutas, né, que serão travadas aqui no município. Dizer que essa participação ela é fundamental para que a gente possa avançar nas condições dignas de trabalho, né, e também de salário aqui do município, especialmente prestar um bom serviço à população. Então nós vamos encerrar o programa de hoje, né, trazendo uma música aí, o Xote Ecológico, do saudoso Luiz Gonzaga, que reflete muito bem a situação e a ofensiva, né, desses governos autoritários, prepotentes, contra a nossa Amazônia, contra a nossa fauna e flora, né, porque está matando, além da fauna e da flora, também os nossos indígenas, né? Já pensou? Que tese aquela? Dizer que o índio morreu afogado. O índio nada mais do que uma piaba. Então, esfaquearam o índio, jogaram dentro do rio e quando faz lá a perícia, diz que o índio morreu afogado. Isso aí não tem lógica, certo? Isso parece, inclusive, com na época da ditadura militar, onde enforcaram o jornalista Vladimir Azov, certo? E depois disseram que o cara tinha se enforcado. Então, realmente, nós estamos vivendo uma situação extremamente difícil num país de caça aos lutadores e lutadoras do nosso povo. Mas nós vamos resistir, né? Inclusive, dia 31, estaremos realizando a Assembleia Geral aqui, uma reunião geral com a CTB, num estado, vai ser na Associação Comercial às 9 horas da manhã. No dia 1º tem o SOS Transposição lá em Monteiro, onde estaremos realmente participando, né, porque o presidente Bolsonaro fechou as torneiras do São Francisco justamente para a água não chegar aqui na nossa Paraíba, não chegar ao Nordeste, mas nós vamos resistir, vamos lutar, vamos reagir e vamos vencer mais uma, mas precisamos do apoio de todos os companheiros e companheiras para essa nova luta, né, que se apresenta no dia a dia. Um forte abraço a todos. Um bom final de domingo e uma semana de grandes vitórias para todos os companheiros e companheiras.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não dá, se ensina se não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não dá, se ensina se não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Cadê a flor que tava aqui? O peixe que é do mar, o verde onde é que está, nem o Chico Mendes sobreviveu.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.